Olá, olá e bem-vindos a um episódio, eu acho, bastante... O título, pelo menos, é estranho, eu acho que...
Certo.
Não é? Já vamos falar sobre o que é dar ressaca e o que é que não é dar ressaca, apesar que isso é um bocado auto-explicativo. O que é que eu ia perguntar? O que é que estás a ler?
Pela primeira vez, estou a ler três ao mesmo tempo.
Uau!
Vou explicar. Estou quase a acabar a Sílvia Plath, os diários, só que depois fui visitar a minha irmã a Madrid e não queria levar 800 páginas para um fim de semana.
Certo.
E então levei o Kobe e comecei a Teoria das Nuvens do Mário Cláudio.
Ok.
Que ainda não acabei, porque não estou a adorar, lamento imenso.
Acho que o Mário Cláudio não ouve.
Estou a ler um para o clube de leitura que agora tenho.
A culpa é dos livros.
Certo.
Muito bom. Quem me dera.
Neste caso, miúdas, porque os homens não gostam de falar do que sentem. Sem ofensa.
Por isso é que eu tenho um podcast para evitar. três ao mesmo tempo, Carolina, fazer todos os possíveis para me humilhar.
Não, isto é péssimo, porque eu estou totalmente perdida e não consigo acabar nenhum.
Mas estás a conseguir, tipo, ler 10 páginas de um?
Não, agora estou totalmente focada no Clube de Leitura, que vai ser no sábado.
Qual é o livro do Clube de Leitura?
É O Circo da Noite, de Erin Morgenstern.
Ok.
Que é fantasia. Ela só escreveu 2 livros na vida, com 8 anos de diferença. E eu acabei de começar, eu comecei anteontem, e portanto é um circo em que eles fazem, ou seja, não são só palhaços, são só malabaristas, fazem mesmo coisas com a mente. Pronto. E depois
circo
já ali,
da noite.
Sim.
Boa.
A ver, ainda não estou de fundo o suficiente para te contar mais.
Pronto, eu também não preciso de saber os teus 3 livros. Eu estou a lutar contra Santo Agostinho, as Confissões, que de facto...
Não. Porquê a lutar?
Porque aquilo que falámos, fora do podcast, na nossa vida, fora dessas 4 paredes, ele é muito exigente, a um nível que eu acho absurdo.
Certo.
Bizarro até. Do género, agora estou a ler que ele pede perdão a Deus. Estou a ler as Confissões. Pede perdão a Deus por ter gostado de ler a Eneida e de ser ótimo.
Sim, mas ele é um exagerado.
É, eu sei, mas eu preciso lutar um bocadinho com isso. Jane, calma.
Mas está tudo bem, podes ler a Eneida.
Eu sei, exato, estou quase a dizer isso. Mas sim.
Quer dizer, é uma seca. Mas
a Eneida, sim, não.
É uma seca.
Passei a Eneida à frente.
Pronto.
Objetivamente.
Apoio.
Não me apeteceu. Já tinha lido as outras 2, que são extraordinárias.
Exato.
A gente, nunca ouvi ninguém dizer bem. Por isso, sem ser tipo os romanos.
Se um dia encontrarmos, convidamos para o podcast.
Só por isso, no episódio inteiro.
Só para vender a Eneida.
Ok. Então, o que é um livro, Carolina, que tu, que és especialista em ressacas?
Eu? Que horror.
Mentira.
Péssimo.
Mentira. O que é um livro que dá ressaca? Como é que vamos definir isto antes de...
Eu acho que nós os dois temos definições diferentes.
Certo.
Para mim é um livro que fica comigo muito mais tempo depois de eu acabar. Portanto, as personagens continuam a fazer ecos na minha cabeça ou na minha vida. Livros que me obrigaram a pensar sobre temas que eu não queria e, portanto, tive um processo, no fundo, quase terapêutico de introspeção. Ou livros que deram só cabo de mim.
Certo. Mas a nível emocional, espiritual...
Sim, sim, sim. Tipo, fiquei a chorar durante 2 semanas e não consegui ler mais nada.
Exato.
O que aconteceu?
Isto é um bom...
Mas que não vou trazer porque já trouxe esse livro muitas vezes.
Posso
dizer qual é que é?
Pode ser o bónus.
Pode ser o bónus.
É um bocadinho também, acho. Não é a parte sequer das personagens ficarem tanto. É mais... O livro todo, ao longo da leitura, eu sinto-me ressacado mesmo. Ou seja, custa-me mexer-me, mais intelectualmente que fisicamente, mas, ou seja, é um livro que me dói ler mesmo. E depois, a seguir ao ler, penso, é como se tirasse um jugo. É como uma coisa tipo, ok, já acabei. E foi bom. E estes livros são livros que eu gosto e que reconheço que são muito bem escritos. Uns mais que outros, mas gostaram, ou seja, que leram um deles, particularmente se a Graça já tivesse nascido, então Não terias. Chegava ali uma parte que teria parado de ler. Porque são livros exigentes, eu acho. Uhum. Mais do que, ai sim, o Dom Quixote é muito exigente. Não, isto é um livro exigente para além de intelectualmente, muito emocional.
Claro.
Muito emocionalmente também exigente. E eu acho que é isso que é a ressaca, que é... Quando acaba, é um descanso, mas ao mesmo tempo é, agora tenho que viver com este livro. É uma coisa que eu penso.
E é um vazio de não consigo preencher... Ou seja, estes livros depois no... Nenhum livro que eu vou ler a seguir vai completar ou não vai fazer a mesma coisa que este livro. Portanto, certo. Eu sinto imenso tenho de igualar agora. Eu não o que sei não se me faz muito bem.
Eu acho que não é igualar, pelo menos a mim, mas é como se eu arrumasse numa estante de livros proibidos. Já não sei que está ali, particularmente um deles, e que não quero pensar muito, mas tem um bocado a minha personalidade. Que é, não quero pensar no sofrimento e esta visão deste mundo horrível. E por isso está ali. Mas está, eu sei que está aí, vou
pois
pensando.
A minha é ao contrário.
Vai surgindo, vou pensando. Não sei.
Eu gosto do sofrimento. Estou a brincar, não sou masoquista, mas nós somos muito diferentes nessa parte e, portanto, estes livros é tipo, ok, se eu conseguir sobreviver a este livro pois. E deu-me para pensar e deu para...
Para crescer, não é?
Para crescer, para sentir, para isso tudo, então vou buscar outro parecido.
Pois, se fosse para ler algum livro parecido a estes, teria que fazer todo um... espécie de ensaio. Então, vá, vou sentar outra vez com estes temas e vai-me custar e não sei o quê. Ok. O meu primeiro é de 48.
12.
De 1912. Ok.
Se está tudo correto na Wikipédia.
Deve estar. Mas é isso. 1912.
1912. Os Portais do Mistério da Segunda Virtude. Do Charles Péguy. É poesia.
Ok.
É poesia. É poesia.
Não era o que eu diria que começaríamos com poesia em 1912. Só para.
É um monólogo de uma senhora. A senhora no, ou seja, é um teatro, mas poético, digamos assim. Madame, agora não me lembro do nome, entra em palco e diz 184 páginas. E então, a segunda virtude é a esperança. Porque temos. Isto é sobre a virtude dialogal. Portanto, temos três. Fé, esperança e caridade, e o Charles Péguy pega na esperança e diz que é a maior delas todas, que vai contra
o que São Paulo,
diz.
O que é, sim, divertido.
Mas pronto, e é extremamente bonito, descreve a esperança como uma criança pequenina no meio de uma mãe, de uma irmã mais velha e que ninguém lhe liga muito. Só que é ela que lidera as duas, porque sem esperança não há fé e sem esperança também não há amor, e portanto... É muito bonito, mas eu volto imenso ao livro.
Ok. Mas não é...
Na parte, desculpa.
Não.
Na parte da noite em que a esperança tem um papel muito... Noite interior da alma.
Certo,
mais
certo,
ou menos. Certo. Não, noite.
Assim, mas não é, não é duro ou é uma história...
Não é duro, não é duro. Okay. É muito bonito e é sobre a esperança. Portanto, certo. É muito esperançoso no final certo. E muito alegre. Não mas é, é duro para quem... Agora vou dar imenso... Vou dizer uma coisa. Porque tem uma vida de oração normal e comum e diária.
Sim.
Ou que, para quem faz exercícios espirituais.
Sim, mas quer dizer, está aqui.
Certo, certo. Acho que isto pode ser duro quando estás em desolação.
Certo.
Mas ao mesmo tempo, esperançoso que é, está tudo bem. A noite passa.
Ou seja, não era de todo o tema e o ambiente que eu achava que íamos começar este episódio, mas... Qual é que é o próximo? É que se for eu a seguir, espero que tu tenhas um intermédio, tipo, de esperança com o que eu vou dizer.
Certo, não, tenho outros dois e que são estranhos.
Não, mas agora, sou eu, é o de 48?
És tu.
Ok, isto é mesmo, tipo, é o oposto da esperança. Então, este é um livro que eu comprei em Erasmus, no Reino Unido, que não está traduzido, é uma coisa muito pequenina. Não gosto, eu não trago normalmente livros não traduzidos, mas este aqui, de facto, acho que não. É só porque também leio coisas...
Ah, não trazes para aqui, para o podcast.
Não, para aqui, sim.
Só que era tipo, não
trago
de outros países.
Não, trago.
Achava muito estranho.
Particularmente do Reino Unido. E é um livro do Aldous Huxley, escritor do Admirável Mundo Novo, que escreve este livro chamado Ape and Essence. Seria o símio e a essência, se calhar em português. Em 1948. E é um livro muito, muito interessante, que é... Tem duas partes, mas sabendo que a primeira parte são de 3 ou 4 páginas, de dois produtores de cinema que encontram um manuscrito de um guião, de um argumento, no lixo, no dia em que o Gandhi morre.
Oh.
e que fica um uau, isto é extraordinário, vamos falar com o autor. O autor vive no meio da Califórnia, num rancho, velhote já, em péssimo estado. Deixa eu ver. E eles vão, então vá, porque isto não foi feito, e ele conta-lhes mais ou menos a história. A história é surreal. Então, a história é, houve um apocalipse nuclear, então, em 2017,
okay.
e há um apocalipse nuclear, está tudo destruído, e um barco da Nova Zelândia, com cientistas da Nova Zelândia, chega à Califórnia.
Okay.
Toda destruída. Está tudo destruído.
Mas todo mundo.
Sim, sim, todo mundo está, menos a Nova Zelândia, que se, por alguma razão se escapou.
O Huxley é neozelandês?
Não, não.
Podia escapou, estar a defender o seu país.
Podia, e bem, eu acho que ele pensou bem, provavelmente ninguém vai enviar uma bomba nuclear para o meio da Nova Zelândia, não é assim tão...
Destruiu o mundo inteiro, destruiu a Papua Nova Guiné.
Não, mas ninguém, não sabe, mas não sabemos destruir a Papua. Nós certo. Não sabemos nada.
Desculpa.
É tipo só... Sorry. Ah, isto está em modo, o livro todo, em modo de argumento. Por isso é tipo, câmara sobe, foca-se na cara de não sei quem. Pronto, e o nosso protagonista é o Dr. Poole, que é um botânico, porque eles acharam, pode ser uma equipa de cientistas que seriam precisos para fundar uma nova civilização.
Certo.
Um botânico, um veterinário, tudo por aí. Não sabemos bem, só vais sabendo assim uns sinais. Pronto, eles encontram uma sociedade completamente avariada da cabeça. Pronto, a ideia deste livro é, se o século XX continuar a construir armas e a focar na guerra, isso vai acontecer e as pessoas vão perder completamente a cabeça. Pronto, é uma sociedade que adora Satanás, que só limita a reprodução a uma orgia de 2 semanas. Só aí é que se pode produzir. Sim, sim. Chamado,
vou dizer em inglês. Seguir a esperança é muito
Belial's, que é como eles falam de Satanás. Belial's Day Eve. Pronto, e é horrível. É horrível. É tudo horrível.
Estou chocada.
É tudo horrível. Pronto, e este Dr. Poole, que é o normal, que tu pensas, ok, este tipo não vai entrar, fica completamente louco com esta ideia. De
achar que é bom.
Sim, sim. Tipo, isto é o futuro. E pronto, mas depois apaixona-se por uma mulher chamada Lula, e é surreal, é horrível. Tipo, são as piores imagens que eu acho que li na minha vida é horrível, tipo, é mesmo... Pronto, e o filme acaba, o livro acaba com, e o filme também, com eles a fugir. Depois há uma grande discussão entre ele, o Dr. Poole e o sumo pontífice de Belial, a discutir o que é a vida e não sei o quê.
Que é satanista.
Porque... Sim, sim, que é satanista, okay. E diz, não, não, isto... Porque eles são muito puritanos da mesma maneira, é horrível. Horrível.
Huxley não tinha uma visão muito...
Não, não, não tinha
uma visão do futuro. Vida.
Não, se calhar devia ter lido...
Isso, o Peggy.
O Peggy antes de... Porque não, não, péssimo. Pronto, eles eventualmente fogem porque descobrem que há uma colónia de pessoas normais.
Ah, que bom.
Só que entram no deserto e o filme acaba. E vem uma... Sim,
seria... Como é que tu imaginas que eles...
Não, não, não imagino muito bem, porque depois eles veem uma lápide com um poema do Shelley, que não é particularmente esperançoso também. E depois eu pensei, okay, estes tipo, eles vão morrer no deserto. À procura de esperança, mas eles saem pela esperança, de facto.
Okay. Por isso.
Há aqui um L.
Certo.
Há aqui um L. E pronto, é muito estranho, não deve ser nada fácil de arranjar, eu acho. Apesar de ser de Penguin, por isso que é até mais fácil do que eu acho. É muito pequenino e muito violento. Muito visceralmente.
Ok. E leste quando compraste?
Li, porque pensei, que giro, isto é um... Eu estava a começar a gostar muito, muito, muito de cinema e aquilo era um argumento. Uhum. Pensei, isto deve ser um argumento que o Huxley escreveu para um filme, mas não é, de facto, isto é todo um...
Mas depois há filme?
Não, não.
Ah, ok.
Não, não. Nunca foi porque é mesmo...
Sim, é louco.
Eu acho que houve o plano, então acho que teve...
Mas depois não é fazível.
E lê-se em uma hora, okay. Porque são aqueles argumentos enormes, por exemplo, tens passado, não sei o quê. E pronto, és muito gigante, bem escrito, de facto. É isso que estás a dizer, é muito bem escrito. Há falas, porque isto lá está um argumento inacreditáveis, mas é. Depois depois fui ler Charles Dickens só para me rir. Eu tinha que ler, porque por causa da minha era árvores, mas foi tipo, ok.
Que bom.
Sim, tipo, péssimo. Mas giro, péssimo, mas giro. Ok. É 2004, agora.
Eu tenho 58 e 64.
Ok. Então, vais ser tu dois.
Então, Noite do Elie Wiesel. uhum. publicado em 1958.
Yes.
É biográfico. Saiu agora o testamento de um poeta judeu assassinado.
Exato. Desculpa,
interromper. Vai só para as livrarias esta semana, sim.
Olha que bem.
Portanto, e de comprar. Tal como o do, novo de Gabriel Garcia Marques. Isto é, é um momento de publicidade.
Exatamente, patrocinado pela lei, pelos livros que a Carolina e eu fazemos. Mas sim, A Noite.
Pronto.
Muito conhecida.
Muito conhecida. Eu acho que já trouxe para aqui porque estava a ler.
Acho que sim, exatamente.
E é a memória dele com 15 anos no campo de concentração. Pronto, ele perde a mãe e a irmã logo no início. E depois o pai morre quando o campo está tá a ser libertado.
Uhum.
E ele morre de frio. Já,
o pai?
Já, sim, a andar no meio
marcha,
da neve.
Na marcha da morte.
Eles param num barracão à meia da noite para dormir. E ele está tipo, eu não posso adormecer, não posso adormecer, não posso adormecer. Entretanto acorda e adormece, mas não morre. E o pai, entretanto, morreu congelado, provavelmente.
Vales.
Mas achei muito bem contado por uma pessoa que passou uma tragédia destas. Eu acho sempre maravilhoso como alguém com um trauma tão grande consegue pôr muito limpinho, por escrito, estas memórias, porque para mim é uma papa na minha cabeça, sabes?
Sim, sim, ou como é que não está cheio de raiva, não é? Cheio de...
Sim, ele depois ganha o Nobel da Paz, porque
pois é.
Vive muito a dizer a guerra só se...
Pois é, e
só acaba com a paz.
Perdoar, não é?
Sim.
Temos de perdoar, temos de ser em frente. Com 15 anos.
E pronto, e portanto, ele ao mesmo tempo, que é espetacular, porque ele está a se preparar, não é para o bar mitzvah, porque tem 15 e portanto já o fez aos 13, se eu não me engano. Mas era
se
louco que ele
se calhar não conseguiu então, fazer, não é? Se
não, foi... eu acho que eu consegui, só que eu adorava os primeiros 5 livros da Bíblia.
Exato.
E portanto, adora a história dos profetas e de Moisés e está sempre a aprender e gosta imenso. E depois, imagina, são todos judeus que viviam a fé de uma forma muito intensa. Então, todos no campo de concentração. Pois, e as pessoas perguntam, mas nós somos judeus e acreditamos que Deus nos vai salvar disto, mas tipo, a minha mãe está a ser queimada com gás ali ao lado. E ele nunca deixa de ter esta coisa de, eu tenho a certeza que Deus não me está a abandonar e ele está aqui comigo. Que é muito bonito, mas eu não sei se teria essa capacidade, devo dizer.
Sim, também não.
E pronto, eu estou como meia panca da Segunda Guerra Mundial já há alguns anos. Mas
é normal.
Mas é a memória, eu acho que a memória tem um papel muito importante nisto. E pronto, ainda vou a outro?
Não, acho que saltamos, só para não ser. É porque assim é mais fácil separar. Não estava a pensar 15 anos, estava preocupado. Sim. Com 15 anos, sei lá. Nota de texto de história.
Coisa cada como... um, também não podes comparar.
Não, mas é...
E graças a Deus.
É claro. Não, e graças a Deus, se Deus quiser, nunca vai haver um cenário em que uma criança de 15 anos passe e provavelmente está agora a acontecer agora. Isto não é um episódio não. Muito divertido.
Será os próximos.
Exato, a seguir vai ser os melhores livros infantis. Já fizemos. Então, este é um livro que me deram a dizer, isto é um livro agora do momento. Não é que não li quando me deram, porque acho que me deram pai 5, 14 ou 15 anos também, que é o 2666.
Ah, o grande.
Sim, muito grande.
Pai, 900?
A tradução inglesa tem 960, a versão espanhola tem 1000, eu acho que é da Quetzal tem 1000 e pouco também.
Okay.
Bem, 1064.
Tu leste em inglês?
Eu li em português,
Ah.
Uma ótima tradução, por acaso. Acho eu, não percebo, espanhol, mas não me lembro que disse ter... E isto é um livro muito complicado a traduzir. E pronto, foi publicado em 2004, como póstumo, não sabia. Já queimei quando nós fizemos um episódio de póstumos, mas pronto. Um ano depois da morte do Bolanho, que pelo menos já estava na lista para receber um transplante de fígado. E que, pronto, e acho que não é ter corrido particularmente bem. E por isso isto é um livro... Eu nunca li mais nada dele.
Queres ler depois deste?
Não sei, eu tenho que fazer essas pazes com este. É um livro enorme e eu estava a pensar que, bem, como é que eu posso explicar o que é este livro? Porque é um livro completamente fragmentado, em que parece que nada tem a ver umas com as coisas outras. E não tem, de facto. É só a visão dele do mundo, de várias áreas do mundo e várias coisas do mundo. E por acaso também fui à Wikipédia, porque tá, como é que eu falo de tudo o que o livro fala? Eles têm isto em duas frases, que é o livro anda à volta de um autor alemão que ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde é que está, mas que se conhece nos textos. Depois anda à volta de milhares de assassinos de mulheres. E para mim, provavelmente a coisa mais dura que eu li na minha vida, que são para aí 3 páginas, e o livro é enorme. Uhum. É normal. 3 páginas só a dizer nomes de mulheres e a maneira como foram mortas. Horrível.
Credo.
Sim. Mas sem parar. Ou seja, não há um ponto final. Só Teresa Maria Juan morreu. Horrível. É tudo horrível. Pronto, isto é inspirado em Cidade de Juárez. Que foi, não sabia que tinha havido uma epidemia de assassinos de mulheres.
Mas falando disso, epidemia.
Chama-se
isso epidemia.
Acho que foi como eles chamaram na Wikipédia. Mas eu acho que foi tão surreal que se chamou a epidemia.
Ok.
Tipo tão... Tipo vírus. Tipo,
certo.
De facto, só está a atacar as mulheres. Horrível. Horrível. Era esta parte que eu estava a dizer que se a Graça já tivesse nascido, eu acho que...
Não.
Tá claro. Bom, tá bom, tá bom. Vamos esperar aqui um bocadinho. Pronto, para além disto, ainda há todo um momento num castelo na frente leste da Segunda Guerra Mundial. Há toda uma coisa horrível sobre o mundo académico, a saúde mental, o jornalismo, porque há todo, depois chega-se ali a uma parte em que segue um jornalista, e pronto, depois o geral, a desconstrução e a destruição gradual, deterioração de relações e de carreiras. E é um livro, eu acho, como eu defino, antes de ter lido isto e como eu defino às pessoas, é um livro sobre a angústia humana. Tipo,
que bom!
Sim, sim. Sim, é horrível. Não, e é mesmo, ou seja, é um livro sobre não há situação nenhuma no mundo em que a angústia não seja premente. Sempre. Sempre, 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 sempre. Por muito que as pessoas pareçam felizes, não estão. E há sempre violência, e há sempre dor, e há sempre... Esqueçam, esqueçam, isto é o mundo humano, é sofrimento e dor e angústia. Horrível. E são 1000 páginas
disto. Vão ler os portais do Ministério da Segunda Via.
Sim, sim.
Pronto,
a moral da história deste episódio é...
Não vale a pena.
Mas ao mesmo tempo, este livro está... Eu achei muito bem escrito. Ou seja, por exemplo, a Helena, que já cá teve no nosso podcast, disse que achou-me fantochado.
Pois, verdade, não já
ou não achou este, achou outro livro dele. E eu achei muito bem escrito. Sim, frases enormes, 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 enormes. Imagens... maravilhosas, mente bem escritas, mas horríveis. É um livro duro, mas muito bem escrito. E vale muito a pena ler, se a pessoa tiver estômago e tiver uma fase de vida em que esta questão da angústia e do sofrimento não invade, ou seja, tipo um tsunami na vida pessoal.
Uhum.
Lá está, muito difícil, mas muito, muito bonito. Muito bonito em termos de literatura.
Sim, sim.
E pronto. 2666.
Então, o meu último, sem o bónus, é Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector, que foi escrita em 1964, está publicado na Relógio d'Água. Não é duro, é só estranho. Eu demorei muito tempo a abrir o livro porque venderam-me o livro com a seguinte premissa. Ah, ela vê uma barata e começa a pensar na vida. Que, de facto, é o melhor resumo do livro. Mas eu não gosto de baratas.
Sim, ninguém. Acho que ninguém.
Não, eu tenho pânico. Tipo, eu fujo e fico irracional. E não é normal. E, portanto... mas pronto, depois um dia peguei, estava no avião.
Bom sítio.
Ótimo sítio. E acho que é o meu livro mais sublinhado. Provavelmente. Depois tenho que fazer umas contas.
Ah, tipo, a folha de rosto não está só linda.
Se calhar está.
Se calhar está, exato. Mas já falaste sobre esse livro?
Já?
Uhum.
Não me lembro.
Se calhar foi só comigo.
É possível. Provável.
Mas e depois é uma reflexão da vida.
Sim, e ela vai muito, muito a fundo, que eu acho bonito e acho muito difícil. Depois escreves de uma maneira maravilhosa e eu fico só com inveja, mas de resto está tudo bem.
Mas não é chato, não é como se fosse uma...
Não é chato. Eu não achei chato.
Sim, está claro. Estou a tua opinião.
Eu achei quase uma entrada de um diário em que ela está só a dizer tudo o que lhe vai na alma de uma maneira extremamente poética, que te obriga também a pensar em certas coisas.
invariavelmente, se a vida da personagem, a vida da Clarice Lispector não tenha nada a ver com...
Com isso.
Com a tua... Não, com a tua própria vida.
Ah, com a minha. Sim, sim. Sim, certo. E não tem nada a ver.
Certo.
E depois o título, que eu acho muito interessante, ninguém sabe o que é o G e o H. Acho que é o Tolentino, que tem uma teoria que é a génese humana. Okay. E, portanto, é a paixão da nossa vida, de cada um de nós. E pronto, é um livro que eu ainda penso imenso, ainda abro, ainda vou às citações, ainda vou reler partes.
Tu tens estes livros que são, eu nos meus não tanto, mas os teus são como têm um plano espiritual tão grande. Às vezes quando estás a ver um filme, ou a ler outros livros, depois dizes, ah, pois é, já tenho...
Sim.
Já, coisas que ressoam, já, ou coisas da vida, tipo, ah, vejo um, sei, um pôr do sol, whatever. E é uma experiência estética tão diferente, mas que ao menos vai bater nesses mesmos símbolos que estes livros despertaram.
Sim, e eu faço muito... Porque eu acho que sublinhar ajuda-me a reter mais as imagens e as mensagens. E depois há uma coisa que eu acho que vem dos gregos, que é o commonplace book. E, por exemplo, a Clarice Lispector fala de uma coisa relacionada com a paixão. E depois estás a ler Tolstói, estás a ler Fernando Pessoa e ligas duas ideias diferentes e geras a tua própria. E isto ajuda muito.
Okay.
Porque, por exemplo, no outro dia estava a ver o Tolstói no Ana Karenina. Começa o livro com todas as famílias felizes são iguais, as famílias infelizes são infelizes à sua maneira.
Yes.
E depois diz no Guerra e Paz, que é muito interessante, que os casamentos felizes não tinham história nenhuma.
Não, é verdade, porque casamento...
E isto é épico, quer dizer...
Uma notificação.
Que nós, na nossa história da humanidade, não ligamos aos casamentos felizes porque não nos ensinam nada.
Certo.
São os casamentos maus que nos ensinam. E, portanto, ou ele está a dar mais valor ao mal que depois nos pode ensinar a fazer melhor.
Ou evitar, exato.
Ou então está só nas tintas para os casamentos felizes. Porque não contam histórias, porque não são...
Certo.
Pronto, não sei, isto foi uma coisa que eu me lembrei. E que
claro. Pode dizer, não acontece com estes... pelo menos 5 ou a noite também. Muito bem. Ótimo. Meu último é de um autor português, que é raro, também interessas. Que é do Gonçalo M. Tavares. E o Zefrino Coelho, nosso colega, que trabalha na Leia, que é o editor da Caminho, e é uma pessoa, para além de ser editor da Caminho, é uma pessoa extraordinária de se falar. Editou o Gonçalo M. Tavares e depois os 4 livros dele, que se fazem assim uma tetralogia, editou num livro chamado O Reino, que é um... E pronto, e deu-me, ou alguém me deu, alguém sugeriu,
e eu comprei. Ah, logo no início.
Exatamente. E é uma edição, acho que a Relógio da Água, pelos vistos, também tem agora, e puseram mais um livro, introduziram mais um livro. Mas esta é uma edição linda, de capa dura azul, acho que é azul, acho que é roxa, mas acho que é azul. Linda. Pronto, e são 4 livros, e é O Reino é de 2013 a 2007, de certa maneira, e é Um Homem, de Klaus Klamp, A Máquina, de Joseph Walser, Jerusalém e O Aprender a Rezar na Era da Técnica.
Leste todos?
Li porque eu assumi isto é um livro.
Ok.
É como se fosse a septologia, se eu pudesse todos depois tinha lido todos. E o Jerusalém é o que mais conhecido, ganhou o Prémio Saramago. Eu também não...
Obrigada.
Ou seja, não adorei o Jerusalém.
Acho que li demasiado nova.
Eu também acho que se calhar estava um bocado disperso e por isso não... Mas... ou seja, de facto, ele escreve bem. Ele escreve bem. Os livros são todos muito bem escritos. O que eu mais gostei ou é o Aprender a Rezar na Era da Técnica ou A Máquina, de Joseph Walser. E pronto, isto são tudo livros muito estranhos. De facto, em que seguimos este homem Klaus Klamp, este Joseph Walser, que é meio máquina, meio pessoa, depois perde um dedo, toda uma coisa um bocado peculiar. O Jerusalém, que segue este casal do manicômio, também muito estranho. E o Aprender a Rezar na Era da Técnica também é um casal que também vive fora da cidade. Assim, é um livro muito estranho. Também é enorme. Também acho que a questão da ressaca para mim, apesar do Ape and Essence ser pequenino, os livros são muito grandes. Apesar da Guerra e Paz, não deu ressaca nenhuma.
Olha, os meus são todos pequeninos.
Pois. Pois lá está, nós somos... Ainda bem que somos pessoas diferentes, estás aqui. Sim, só a falar para o Neco. E... E este livro eu achei ler todos de seguida, porque ele escreve de uma maneira muito, eu acho, muito árida.
Uhum.
Muito, não, não quer dizer estéril, porque tem um bocado de conotação, mas árida, no sentido de...
Muito seco.
Muito seco, as frases são muito pequeninas, a ponto final, as pessoas dizem isto, fazem isto. É um bocado também, é um bocado esta escrita agora do século XXI, eu acho.
Muito técnica.
Muito, sim, muito... E eu acho que isso...
Adorei.
Sim, eu só para o caso das pessoas... não é que não haja ligação, não é que não seja tipo como os outros romances todos, como um rio, mas achei, acho um bocadinho cansativo nesse sentido, parece que me está sempre a subir escadas, cada frase é um degrau, e vale muito a pena ler, e ele escreve, lá está, escreve bem e eu recomendo vivamente, mas são duros porque são muito secos. As pessoas são também um bocado más, um bocadinho, é tudo muito egoísta, muito, isto é o meu pedaço, isto é o meu cantinho da terra. Mas
não
é
está
isso.
Longe da realidade, diria.
Sim, pois eu também. Eu acho que o problema destes livros, pelo menos os meus, é que eu sou forçado sem ser o Evanescent. E daí, de certa maneira, a ver um espelho da realidade humana, que eu não, não quero lidar, de facto, que evito lidar, e estes livros é tipo, não. Existe. Um acontece, existe, indiferentemente se for até um campo de concentração aos 15 anos, existe, as coisas existem, esse sofrimento existe, por isso eu acho que, e como eu tento evitar muito isto...
Ajuda-te se calhar...
Sim, você também é uma, também tem que me forçar, não é? Mas não pode ficar dentro da sua própria bolha maravilhosa, exato. Livro bónus, não é?
Qual é que achas que é?
Eu sei qual é,
então?
Sim, mas...
A Little Life.
Exato. Como é que ela se chama?
Anya Anagihara.
Anagihara.
É mais ou menos assim, provavelmente está mal. Mas eu continuo a pensar nas personagens todos os dias.
E leste há?
Li há 2 anos e meio e okay. Fui ver o teatro o ano passado.
Pois tá.
E o teatro ajudou a que isto continuasse.
Pois é, um bocado pôr mais um tarolo na fogueira, não é?
Sim, no fundo. Mas é um livro extremamente violento, mas extremamente bonito, sobre a amizade. Muito mais do que amor
de relacionado. Paixão.
Exato.
Uhum.
E acho que aprendi imenso com eles. Acho que eles são tão... O Jude e o Willem, que são os principais, vamos dizer assim, são tão diferentes... que de facto não se conseguem salvar, neste caso o Willem não consegue salvar o Jude,
uhum.
Porque ele nunca acredita que pode ser amado totalmente e portanto não se deixa.
Certo.
E por mais que uma pessoa seja, ou seja, por mais que tu me digas que eu mereço ser amada, se eu não acreditar não vai levar a lado nenhum. E pronto, eu amei aquele livro. Eu acho que eu estou a pensar a reler, não sei. Uau. Se me ajuda. Okay. Não sei se devia, é mais por aí.
Percebo. De ler as primeiras páginas, depois a pessoa aos percebe poucos. Logo. Também é gigante, esse é que também é gigante.
Sim, tem 700 e tal.
Pois. Sim, não é gigante.
Não é gigante.
É grande.
Nós já lemos.
Sim. Sim, toda a gente que lê esse livro fica altamente marcada e altamente.
Sim,
basta aqueles livros que eu nunca vi ninguém dizer mal. Que é ótimo. Ainda bem que há livros desses. Pronto, eu vou ler uma frase do 2666, isto só para dar um contexto, são 4 académicos velhotes que estão num congresso em Bremen e em Augsburgo, e a frase reza assim: dedicar ao tempo livre que lhes sobrou, que foi muito, a passear pelos, segundo a opinião de Pelletier, pequenos lugares interessantes de Augsburgo, cidade que a Spinoza também achou pequena e que Morini só considerou um pouco pequena, mas pequena ao fim e ao cabo. Empurrando, ora Spinoza, ora Pelletier, a cadeira de rodas do italiano, cuja saúde naquela ocasião não era muito boa, era até muito pouca, pelo que os seus 2 companheiros e colegas calcularam que um pouco de ar fresco não lhe iria assentar mal, antes pelo contrário.